uns dois fazem um rato e ver, outro pé, tanto faz, escolhe tudo. Um diz que é, outro serve. São os dois fazem um rato e tiver, outro pé, tanto faz, escolhe tudo.
Um, dois, três e está a gravar.
Vá, despacha-te, quero ir ver a múmia.
Queres ver a múmia? Mas não vou ver a múmia, vou ver o Benfica, Ruth.
Está bem, disse. Whatever.
O campeão dos campeões.
Olá a todos, espero que tenham passado bem esta semana.
Olá, muito bom dia, boa tarde.
Ou boa noite.
Olá, olá.
Obrigada pelo feedback. Obrigada pelo feedback do último episódio.
Obrigado, eu não vi, mas obrigado.
Sim, o feedback vem todo para mim, porque o Paulo é muito simpático.
Continuem a fazer isso. Está a funcionar bem.
Disseram que gostaram muito da história do urso polar e da raposa do Ártico.
Epá, eu também gostei.
Tens mais episódios?
Não tenho mais nada.
É, estás seco.
Não tenho, é?
Estás seco.
Não tenho histórias emocionantes.
A fonte secou.
Secou.
Olha, mas eu posso dizer que, por exemplo, o Paulo tem bem mal dormir.
Tu estavas a discutir comigo a dizer que não querias falar disso?
Não, eu vou falar.
Meu Deus.
Primeiro não estava a discutir contigo.
Oh, eu tenho mal dormir, o quê? Eu deito-me, eu adormeço deitado, com as mãos no peito, a olhar para
morto.
O teto.
Sim, é a
parece
de...
um cadáver. É a posição de cadáver. Eu Sim. adormeço assim Sim. e acordo assim.
Não.
Mas não, mas tu é que sabes ou quê? Eu sei que
sei.
Acordo assim.
Não, não tem. E agora assustei um boêmio. Meu.
Então. Estavas que era o quê?
Sei lá, assustei-me.
Eu acordo, como eu estou-te a dizer, como me deito.
Sim.
Sim. Mas...
Não quer dizer que durante a noite não
A questão
não
é que eu acordo destapado. Epá, eu não te vou dar o edredom é dos dois, portanto, eu não te vou oferecer.
Não.
Ruth, tu quando viras para o lado, Sim. para te tapares, tu destapas-me.
Porquê?
Porque és abusadora. É isso o porquê.
Não.
És abusador, acho que aquela merda é toda tua.
Não, tu tens muita mania da meia da noite de destapares uma perna, viraste de lado, de cúbito,
de
lateral,
cúbito.
Esquerdo, que viras-te para mim e pões a perna direita por cima do cobertor e do edredom.
Isso é tudo
Empurras
Isso
o edredom.
É tudo uma frase.
O que é que, ou seja, querias ali o quê?
Não queria
uma folga.
Uma folga?
Sim, uma folga no edredom.
És uma mentirosa.
E depois, o que acontece? Quando eu me viro para a esquerda, eu viro-me e o cobertor vem atrás de mim. Eu não te puxo o cobertor. Na
tu
realidade
puxas.
És tu que,
tu
me,
és, tu és
que me dás o cobertor.
Tu és abusadora.
Então para de mexer e de dar solavancos à meia da noite. Parece estar a ter uma convulsão. Dá assim um chelique. E hoje falaste a noite toda. Disseste... Não se organizam! Vocês não se organizam! Isto é desorganizado da maneira, pá! Organizem-se!
Isso é, eu não disse,
e disseste,
não sei
o que
assim.
É número 3! Vai para o número 3! Tem de ser no número 3! Não tem nada no número 3!
É pá, não Pronto. Sei o que é que se passou.
Eu também não
Devia
sei.
Devia estar a jogar golfe.
Pois,
o buraco número 3.
Eu não sei. Eu sei que tu me assustas com o chulavanco.
Me assusto?
Sim.
O que é um me assusto?
Me assustas
ti
com o chulavanco a meio da noite, de dormires.
Assusto o quê, meu?
Depois conversas sozinho,
Sim,
diz as geneiras.
Então, a outra também não namora sozinha. Não compra flores para ela própria e fica a falar sozinha por horas. Olha, também fica a falar sozinho. Sim, também fica a falar sozinho por horas noturnas. Eu estou a pensar, Ruth, enquanto
meu,
eu estou a dormir.
Agora não
estava
a perceber essa referência, digo-te já.
Não estavas porque, pronto, andas a dormir.
Olha, essa música foi um grande sucesso.
Acredito.
Para todas as feministas.
Acredito. Gostaste de rir porque acho que eu não vou pronunciar sobre isso.
O Paulo tem uma opinião muito forte.
Tenho uma opinião que é a minha e só a mim me diz respeito.
Que grande afago. Talvez deixemos para outras núpcias.
É melhor.
Estás com medo das feministas?
Sim, tenho medo.
Elas são tão simpáticas.
Tenho,
somos todas simpáticas.
Tenho que mandar um Instagram abaixo. Não
somos
quero.
Todas tão simpáticas.
Oh, Ruth, eu não tenho problemas nenhuns com o feminismo. Tenho problemas com a estupidez humana. É o único problema que eu tenho.
Sim. Bom,
obrigado.
O Paulo gosta muito da Miley Cyrus. Ele está aqui com estas conversas, mas ele gosta imenso dela. Vibra imenso com a música das Flowers.
Na realidade, não.
Sim, gosta de cantar enquanto está a tomar duche.
Isso é mentira.
É
Quando
verdade.
É que tu já me ouviste a cantar? Tu nunca me deves ter ouvido a cantar. Em 7 anos que vives comigo, nunca me ouviste cantar.
Mas já sei.
Só assobiar. A assobiar ouves muitas vezes. Agora não. Cantar, não.
Cantar, deste tudo no coro.
Sim, agora já não canto. Mas...
O coro da igreja perdeu um grande...
Talento. Não conseguiu reter tenor. O talento. Não conseguiu reter talento.
E eras um tenor
ou um soprano? Que era um pobre rapaz que foi obrigado a ir para ali. Era o que eu era. Era um pobre rapaz. Um pobre diabo que foi para ali.
Bem, enfim, olha, malta, é assim. Foi uma semana agradável.
Só uma coisa.
O quê?
Eu não fumo há uma semana e...
Não, espera, dias. Não vais dizer isso.
Vou fazer porquê?
Vá.
Vá o quê?
Vá, fazemos como da outra vez.
Hã?
Olá a todos, eu sou o Paulo. Vá.
Olá a todos, eu sou o Paulo.
Olá, Paulo.
Pá, que estupidez, meu. Mas o que é que tu queres fazer? Porquê que tu queres fazer essa merda?
Vá lá, fica bem fixe, pá.
Já não fumo há uma semana e uns dias.
Parabéns, pois. Paulo, parabéns.
E não compro essas pastilhas de nicotina de merda que eles vendem. Isso outra? É tudo uma treta.
Porquê?
Isso é tudo uma treta. Porquê? Isso não faz nada.
Não, isso não é verdade.
Não?
Sabes que nós usávamos isso nos
Eu já cheguei a usar.
Nós não usávamos as pastilhas, mas usávamos os autoclantes.
Sim. Fumar é para fracos.
Olha, sabes? Mas sabes? É? Porquê é que dizes que não...
As pessoas não precisam disso, precisam de foco.
Sim, isso eu também concordo, mas...
Foco.
Quando os doentes estavam internados nos cuidados intensivos e se eram fumadores, para não ficarem em ressaca, nós dávamos esses pedaços de nicotina.
Eu acredito que mata a vontade, mas... mata o vício da nicotina, mas não te resolve o problema sim, do tabagismo.
Não. Não, porque há muita gente que tem vício de boca.
Tem um gajo que trabalha comigo.
Sim. Afinal, tens uma história.
Pá, que o gajo leva tabaco e leva pastilhas de nicotina.
Sim.
É para quando não consegue ir fumar, espeta uma pastilha de
nicotina.
Estás a gozar. Sério. O gajo é bem mais velho. E o gajo disse já: é pá, hoje nem trouxe tabaco, nem... Não, como é que foi? Eu só trouxe tabaco, esqueci-me das pastilhas. E eu, pois que as pastilhas para deixar de fumar. Mas trouxeste tabaco. Trouxeste tabaco e estás a deixar de fumar. É pá, eu não consigo lá ir fumar. Porque nós temos que andar um bocado até onde se fuma.
Ok.
Diz, e ele disse, quando não consigo ir fumar, não tenho tempo, pumba, espeto-me uma pastilha de nicotina ou duas na luz.
Ei.
E pronto.
Yeah,
isto é bem mau. Que eu me ri.
Sem olhar para, é que ele não passa.
Eu fiquei a olhar para ele a pensar, foda-se, mas o que é que este gajo está a dizer, meu?
Depois também não entendo, mas yeah. Sim, mas sei que. E por exemplo, aqui, eu já não apanhei essa fase, mas aqui há 20, 30 anos, a malta dava vinho tinto aos alcoólicos.
Pois, eles
internados,
eram alcoólicos.
Internados. Às vezes dava-se pela sonda e tudo.
Mas a ideia era quê? Mantê-los em vinha de alhos?
Não, era para não entrarem em privação, né?
Pois é.
Hoje em dia dá-se outro morfina. Tipo de coisas. Dá-se tiaminas e pronto. Como? É um tipo de medicamento que ajuda na privação do álcool.
Pá, as pessoas, os vícios são pessoas fracas. As pessoas são fracas.
Pronto, agora estás com
agora estou assim, é verdade.
Hoje está bem maneiro.
Às vezes também estou fraca, às vezes também. Por exemplo, os primeiros dias, a primeira. Agora já está uma semana e uns dias.
Sim.
Já faz duas semanas na terça-feira. A primeira semana foi infernal. Horrível. Uma merda. Para ser sincero, uma verdadeira merda. Bué mal disposto, com bué da má cara e não sei o quê. Se caso tomasse pastilhas da nicotina, ficava um bocadinho melhor. Pronto, a primeira semana foi horrível. Esta foi bué tranquila já. Já foi bué tranquila. E fui, tipo, com os meus colegas, depois do almoço, fumarem. Eles foram fumar. Eu fiquei lá a levar com o cheiro, a fumar de borla. E...
Mas a mim
não fumei. E não me deu vontade de fumar.
Eu nunca tive
isso. E se queres que diga, o cheiro do tabaco até, tipo...
Faz-te agonia.
Já, não faz-me agonia, mas, tipo, já me faz uma certa confusão.
Impressão.
Tá, yeah.
Pois é, se calhar o que eu sinto.
Também era de eu vaporizar, né? Não era bem tabaco.
Sim, tu já não fumavas.
Mas não me fazia confusão.
De vez em quando ias ao.
De vez em quando fumava um cigarrinho, gostava de um cigarrinho. E eventualmente, um dia que eu esteja bêbado, vou fumar um cigarrinho.
Sabia que eu esteja bêbado. Pronto, o que eu acho no meio disto tudo é que eu não tenho vícios, né? Então eu nunca vou conseguir perceber muito bem o que é isso da privação. Mas faz-me boa aflição. Porque é que, no primeiro lugar, as pessoas se colocam nesses...
Porquê?
Sim.
Pá, porque quando eu comecei a fumar era para ser um gajo bué fixe. Era para ser bué porreiro. Pá, não era para ser bué porreiro, mas era... Tipo, começas a fumar por uma cena estúpida. Eu não comecei a fumar aos 20 anos.
Pois.
Quando tinha idade para ter juízo, não é? Eu, com 16 anos, já comprava um maço cá, 3 em 3 dias.
Portanto, que idade começaste a fumar?
Ah, assim, a experimentar, assim, mais a sério, de vez em quando, e não sei o quê, de vez em quando, pá, aos 14. Sim. 14, 15, já.
Mas tu, com 14 anos, tu fazias isso para quê?
Porque me apetecia. Mas sim, mas aos 16, pá, e no meu 11º, não é?
Qual 11º aos 16 anos?
É até o quê?
Estás doido, aos 16 anos é o 10º, não
no
10º.
Estou no 10º, não, não é aos 15, o 10º é aos 16.
Sim, 17...
Pá, e nos 16, a meio do ano eu já fumava, tipo, fumava assim, mais regular.
Era para as meninas acharem fixe?
Pá, fumava para aí 5, 6 cigarros.
E resultava que as miúdas...
Epá, eu acho que não era por causa disso, né? Eu tenho bastante sex appeal, acho, não associo ao tabagismo.
Não associas? O sucesso não, que não. As meninas não associas ao tabagismo.
Mas não era assim uma pessoa com tanto sucesso.
Para de mexer no microfone. Não sou propriamente
um predador,
não é? Não, tu és um predador.
Não, não sou.
Tu és um predador.
O que é que eu ia dizer? Isto é tudo tipo de cabeça, não é? Porque eu estava tipo bem necessitado, mas mantive-me forte.
Sim.
E consegui não fumar.
Tu achas que é uma questão de
foco? É tipo
um
dia de cada vez, um cigarro cada vez, uma cena dessas de cada vez.
Sim, tal e qual os alcoólicos anónimos.
Pá, acho não... Sim, sim, mas tipo, não tem mal nenhum a pessoa ter tipo uma recaída, não é?
Sim, sim.
Por acaso desta vez não tive, mas já houve, eu já deixei de fumar também durante uns meses, ou um ano, ou... Não.
Não, tiveste 2 anos.
Eu tinha 2 anos. Não, foi um ano, não foi 2 anos.
Foram 2 anos.
Então foi 2 anos. Dizes que foi 2 anos, foi 2 anos.
Foi desde que fomos a Bali. Nós fomos a Bali, tipo...
Em Bali fumava?
Desde que fomos a Bali, quando voltámos e tu acabaste com o carregamento de tabaco que trouxeste lá, parecia como um dia acabar. Foi aí, depois de teres terminado esses maços todos de tabaco...
Ah, pois foi,
Que tu deixaste de fumar. Nós fomos a Bali em 2017 ou 2018?
Sim, 2016.
Não, 2016 não foi.
Foi.
Nós fomos a Bali em 2016.
Posso confirmar.
Não foi nada. Então eu licenciei-me em 2014, fomos viver juntos em 2015. Em 2016 fomos a Amsterdão e isso. Em 2017 fomos a Bali. Pronto.
Sabes lá, tu nunca acertas nada disso.
Então vê lá, pronto. Vamos lá esperar.
Bem, Paulo, o que interessa é que é tipo um dia de cada vez, pronto, um cigarro cada vez.
Espera, depois foi 2017 e depois foi até 2019.
2018. Fomos a Bali em 2018.
Pronto, então. Foram 2 anos.
Pá, desculpa. Foi há 5 anos atrás. Pronto. E depois voltei a fumar.
Tiveste 2018 até 2019, sim, sem fumar.
Sim, e depois tive...
Não, tiveste 2018 até 2020 sem fumar. Sim. Depois, em agosto de 2020, começaste a fumar.
Sim.
Pronto, certo. Até agora.
Correto, certo.
E agora deixaste outra vez. Não, agora depois passaste para o vape.
Agora também. Deixei outra vez. Não, eu estive a fumar e passei para o vape, tipo, mas já foi mais para a frente.
Sim,
né?
há pouco tempo, se calhar há um ano, passaste para, um ano, para o vape. E agora deixaste mesmo de fumar. Outra vez, vamos ver
por quanto tempo.
Não, até acho que desta vez tu, tipo, é assim, sinceramente eu acho que a pessoa tem de querer, não dá para...
Mesmo, epá, sinceramente eu acho que daqui a 2 ou 3 meses estás a fumar outra vez.
Não, não creio, só mesmo porque foste tu sozinho, estás a ver? Mas outras vezes se calhar foste um bocado motivado por mim, por eu te chatear e não sei o quê. Desta vez tu até foste tu que te viraste para mim, mas assim, olha, eu vou deixar de fumar. E eu disse, está bem. E nunca mais falei no assunto.
E depois eu já andava a deixar de fumar.
E depois deixaste de fumar e eu nem me apercebi.
Yeah. Mas é do vape, porque se fosse tabaco, tu, se calhar tu tinhas-te apercebido, tipo, que eu não ia
já,
não cheirava, não sei o que, era um bocado estranho.
O vape era mais suportável, porque até às vezes aquilo não cheirava mal, né? Tem um cheiro
bom, agradável
tipo frutas. A doces e essas cenas. Mas yeah, não notei. Pronto, notei depois. Porque estás mais levado da breca.
Exato.
É, mas é bué da estranho para mim, que não tenho vícios, nem sei o que é. imaginar como uma coisa tipo desse género, como é que um vício te tira tão, pá, te altera tanto o estado de espírito, não é?
Epá, então, é, faz parte.
Não, mas é estranho pensar nisso.
Um dia vais ter um vício qualquer e...
Não, acho que não.
Pá, não sei no quê, mas tipo, é... Pá, não, a não privação sei, não sei explicar, desse... mas tipo, foda-se, tipo, a nicotina eu acho que deve ser tipo, o mais parecido que há, tipo, com uma pessoa agarrada à droga. Né? Aquilo não, sem ter nada a ver, acho que é o mais parecido.
Sempre tens aquela necessidade.
Já, porque tens aquela necessidade, tipo, estás mais nervoso, chateias-te com alguém e não sei o quê, vai fumar. Pronto, mesmo que tens deixar de fumar, vais fumar. Tens logo ali uma recaída.
Fecha.
E depois pensas, ah, agora comprei tabaco, agora vou acabar de fumar este tabaco, este maço. E depois... Acaba-se o maço, tu por acaso até foste trabalhar e disseste, ih, foda-se, já só tenho dois cigarros, depois acaba, depois vai-me apetecer, vou pedir aos outros, olha, vou comprar outro. E depois já estás outra vez a fumar. Pronto. E a fazer o que toda a gente diz que é. E se quiser deixar de fumar amanhã, deixa.
Yeah.
É o que toda a gente diz.
Pronto,
eu também já o disse.
Eu... Aí... Sim, é verdade, tu dizias isso cada vez.
Não, mas depois tu pensa, tu depois metes-te a pensar, epá, mas eu até gosto bem de fumar, tipo, vou a algum lado... Estou ali à espera, vou fumar um cigarro. Estou entretido.
Achas que também é uma cena, tipo, que dá um apoio na insegurança?
Na insegurança do quê?
Na insegurança da pessoa, tipo, tu falas bem nisso. De género, se calhar, estou ali à espera, se estou sozinho, não sei o quê, para não estar...
Mas agora se calhar penso, pá, estou ali sozinho, estou a mexer no telemóvel, pronto, estou a ver outra merda, estou à procura de uma merda que me interesse e que ando lá a ver. Mas se calhar antes era bué o cigarro, ajuda a passar o tempo, está a ver? Uhum. Ajuda a passar o tempo, ajuda a aliviar o stress. Pá, e a mim ajudava-me bué, porque eu sou bué estressado com algumas coisas, passo-me, fico doido. E...
Yeah, tu... Mas agora estás melhor.
Agora estou melhor porque pá, também não tenho essa bengala, né? Não tenho evitado essa bengala. Pá, chatei-me, tenho que respirar um bocadinho.
Yeah. Mas eu acho
não quer dizer que não tenha uma recaída, né? Um dia ou outro, não possa, tipo, não aconteça, estás a ver? Pá, uma pessoa tem que tentar evitar ao máximo. Mas, tipo, por exemplo, é difícil aquele cigarro depois de almoço, depois de jantar,
qual especialmente é o que quando custa estás mais? Cheio.
Qual é que me custa mais?
Sim, qual é o cigarro que te custa mais?
Eu para mim há três que eram tipo essenciais, que era depois do pequeno almoço e beber café. Depois de almoço e de beber café e depois de jantar e de beber café, depende, né? Se eu me levantar cedo para ir para a cama já não ia beber café.
Uhum.
Mas já depois de jantar, tipo, e pá, qual é que me custa mais? Que é o do almoço, que é quando eu como mais. Porque acho, ajudava a partir, me ajudava a fazer digestão.
Isso é bué da estranho.
É pá, já, mas é verdade.
Mas isso para dizer que eu acho que quando uma pessoa... deixem-me de fumar, tem de ser uma decisão mesmo da pessoa, tipo, não pode ser uma cena, pá, influenciada. Opa, por A, B ou C.
Acho que até pode ser e até pode resultar, mas acho que não é tão fácil, pronto, que a pessoa não vai estar motivada.
O mais eficaz é mesmo, tipo, meteres na cabeça e...
Se a pessoa não tiver fumar. Com vontade, não vale a pena andar a chateá-la para deixar de fumar, porque a pessoa vai fumar às escondidas ou, sei lá, vai fazer outra merda qualquer.
Ou vai-se revoltar contra aquilo e a recaída vai ser maior.
É, sim.
Pronto, por isso, olha, se tem alguma
pessoa... Porque há pessoas que gostam mesmo de fumar, estás a ver? Tipo, não dá para... Não dá, tipo, para dizer, olha, tu vais deixar... Agora foste pai, por exemplo, agora foste pai e vais deixar de fumar.
Uhum.
Pá, tipo, não é fácil, meu. Não é por causa disso que a pessoa tem que deixar de fumar, não é? Pá, tem que ter cuidado, não fumar ao pé da criança, nem em casa, né? Acho eu. Sim. Pelo menos era o que eu faria. E o quê?
E ia-te perguntar uma cena, achas que começaste a fumar, achas que a forma como os teus pais lidaram com a situação...
Epá, a cena da proibição, sim, aumenta um bocado a curiosidade,
Se achas que provocou ou que influenciou o teu percurso nesse sentido, de começar a fumar, porque o nosso caso é muito engraçado,
não mandaram fumar, mas tipo, imagina, mas é o que tu vais dizer agora, os meus pais não fumam, nunca fumaram, não é? E eu fumei, e eu saí fumador.
Yeah.
E os teus pais fumam os dois.
E eu não
e tu não fumas.
Yeah. Nunca fumei.
Nem gostas.
Nem gosto.
E já experimentaste várias vezes.
Já experimentei várias vezes, inclusive...
Já comeste um cigarro.
Já lá vamos. Inclusive, a primeira vez que eu experimentei fumar foi a minha mãe.
Pois. A minha mãe, eu acho que é isso.
Mãe disse, olha, queres, fumas aqui à minha frente. E, por exemplo, temos uma amiga nossa que foi exatamente da mesma maneira. Que os pais, tipo, disseram, ok, queres fumar, tens aqui o isqueiro, tens aqui o cigarro, fuma. E a minha mãe ainda fez uma coisa mais engraçada na altura. Não sei se os cigarros ainda são assim, né? Mas a minha mãe acendeu um cigarro, deu um bafo, né? E depois não travou, agarrou num guardanapo e respirou para o guardanapo. E tipo, aquilo, quando tu fazes isso, fica tudo amarelo. E ela disse-me, olha, isto é o que fica nos teus pulmões. Eu nunca
vi isso, mas é fácil de veres como é que ficam os filtros, né? Depois de fumar.
Yeah. Mas ela fez isso e mostrou-me. E eu fiquei bem chocada. Mas pronto, experimentei na mesma. Mas pronto, não...
Epá, isso vai fazer sempre mal e, tipo, por exemplo, o vape também vai fazer mal e não sei o quê. Mas, por exemplo, eu tinha já um bocado de tosse. Lembro-me que eu às vezes acordava de manhã com tipo, um bocado de tosse e não sei o quê. E depois de deixar de
tabaco não, porque e passar Paulo... para
o vape, deixei de ficar com esse catarro. Vá.
O Paulo é um asmático que era fumador. Que é, tipo... A combinação perfeita,
não
é?
Isso não interessa, meu.
Interessa!
Isso não interessa. Eu não sou asmático, nunca fui.
És.
Epá, lá vamos nós outra vez. Epá, Ruth, asma. Vamos lá ver se a gente se entende.
Febre dos fenos.
Ruth, para com isso. Eu nunca fui asmático, caralho. Foda-se, te custa muito meter esta merda na tua cabeça. Sou alérgico, sou altamente alérgico.
Ventila.
Assim. Eu nunca tomei ventilante.
Sim, bicorte.
Podes parar com essa merda, se faz favor.
Não, eu acho...
Senão vou-te expulsar daqui e vou ficar a falar sozinho.
Tu dizes que Deus não é Deus, mas pronto, tudo bem, ok.
Eu não sou asmático, nunca fui.
És asma. Asma infantil. Asma infantil.
Qual asma infantil, pá? A minha rinite alérgica.
Asma.
A minha mãe sabe lá, meu. A minha mãe não ia comigo ao médico, eu ia sozinho.
Ai, pá, tu és tão ladrão.
Ela ficava cá fora à espera.
Coitada da tua mãe, não digas isso, é mentira. A mãe ia com ele, sim.
Sim, mas isso é mentira, eu não sou asmático, pá.
É asmático.
É, pá, foda-se. Pronto. Então explica-me como é que eu consigo... Ainda, agora não posso dizer que correr muito, porque eu agora não
corro. Então, mas há miúdos, que foi o teu caso, que reverteram a asma.
Então não sou asmático.
Espera aí. Revertem a asma, mas não interessa, tens sempre ali um antecedente pessoal.
Olha, eu nunca tive um ataque. Tiveste mais ataques de asma tu, à minha frente, do que eu à tua. A fumar e a jogar a bola e a fazer o raio com o parta e o diabo a 7 e não sei o quê. Nunca... nunca tive um ataque de asma, não me lembro, ia fumar com nenhum animal.
Foda-se. Estão ao dravão.
Também não fumava assim tanto, mas a fumar.
E não para quieto. Depois a fumar este...
e a jogar. Tu é imperativo como o outro.
Um póster imperativo. É. Bom, é assim. Não temos perrengue da semana.
Pois não.
Ah, não, mas dá aí o recado. Vá, deixem de fumar.
Pá, deixem de fumar. E de se drogar e de beber. Não, estou a brincar, deixem só de fumar. Drogar podem continuar porque
é fixe. Para isso!
É nice.
Olhem, não temos perrengue da semana. Não aconteceu nada especial.
Não, a vida. Esta semana a Ruth teve maioria. Teve em casa sempre. Sempre em casa. Epá, tirando que hoje fomos com a miúda ao médico.
Sim.
E estava lá, a Ruth ficou, tivemos que mudar a fralda à menina.
Sim.
E depois,
o que tem?
Eu entrei com a menina para a doutora e a Ruth ficou a acabar de arrumar as coisas, lá no fraldário. E estava a ter uma conversa muito simpática com a doutora e eis que chega a Ruth com um péssimo aspecto e estragou logo o ambiente no consultório. Portanto, a Ruth é horrível.
O quê? O que é que eu disse?
Foste para lá com um grande mau ar, eu a explicar as coisas e tu com um grande mau aspecto. Não é essa perna, é a outra. Olha, está a fazer agora, está a fazer.
Claro, a minha não estava a ver.
Tu estás sempre umas trombas, sempre vais lá ao consultório da minha, tu fazes umas trombas do caralho.
Tu falas como se eu fosse um grande monstro.
Tu és um monstro.
Não sou. És. Eu vou explicar. Eu não simpatizo com aquela médica, pronto, é só isso. Não simpatizo. Como não simpatizo com nenhuma médica da miúda? É simples.
Pois era o que eu ia dizer. Não simpatizas com aquela? Não, tu não simpatizas com nenhuma.
Não, eu simpatizo sim. Para mim, simpatizo muito com a minha amiga Carolina. Gosto muito dela. É então, a única olha, pessoa.
Depois vais à Madeira às consultas.
Pois é, o que me dá vontade, sinceramente. É o que me dá vontade é ir à Madeira às consultas. Porque, sinceramente, é assim. Não é que as médicas sejam incompetentes. Eu não acho isso. Mas, epá, não sei. Têm saídas parvas. Pronto, uma quer obrigar-me a dar papas do celeiro. E a outra quer fazer 30 ressonâncias magnéticas à miúda, anda ali numa caça às bruxas por causa fazer. Da porcaria da luxação da anca.
Ela não queria fazer.
Não, mas tô, tipo, não quer fazer, para que é que me está a falar que é preciso sedar uma criança de 7 meses para fazer uma ressonância magnética?
Mas isso não é a luxação da anca, era o das
velhas. Está bem, homem, mas então quantos raios-x a miúda já fez?
Então, mas não fez
ia para o quarto, ela ia fazer o quarto raio-x.
Claro, está bem, e vai senhor, fazer doutor. De um ano.
Pois, exatamente, vai para o quarto raio-x num ano. Já disse,
vai fazer. Eu também mando.
Vai para o quarto raio-x num ano.
Não, o raio-x ela só fez um, fez foi a ecografia ou a tibúrcia.
Não, senhor.
Não, senhor, o quê? Vai ver os atos médicos, os atos de merda que estão aí na aplicação. Só fez um raio-x, caralho.
Foi.
Tu foda-se, meu. Tipo, tu és tão incompetente.
Não é isso que eu queria dizer.
Tu tens uma memória tão merdosa.
Eu se fui mãe.
Tu já antes de seres mãe tinhas uma memória ridícula.
Mentira.
Não tinhas o quê?
Mentira, Paulo. Não tinhas o quê?
Agora está pior. Mas,
desde a gravidez está muito pior.
A miúda fez duas ecografias.
E um raio-x.
Não fez quatro raios-x.
Não, ela ia para o quarto exame imagiológico.
Ok, quarto exame, mas pronto, não era raio-x.
Pronto, ok, expliquei mal. Para o quarto exame imagiológico sem um diagnóstico.
O diagnóstico é a tua filha.
Não, o tem diagnóstico é só. Exato! O diagnóstico é feito por causa de mim.
Tu tens uma mãe defeituosa.
Que tive uma subluxação, nem foi uma luxação. Foi uma subluxação.
Então, mas tu é que tens que explicar bem essa merda. Da próxima vez explicas como deve ser.
Eu
bem,
já
aconteceu.
Expliquei. Já
gostas
chega.
Muito de dizer às pessoas que usaste duas fraldas e que tiveste displasia de anca.
Mas
porquê
que
olha.
Eu não tive displasia de anca, tive uma subluxação.
Mas tu é que disseste.
Não, eu disse subluxação e disse que usei duas fraldas. Paulo, achas que
tu vais
que
para
se
lá
eu
contar?
Homem, oh, achas que se eu tivesse sido assim tão grave o meu problema usava duas fraldas? Não usava tipo uma cena de ferro?
Não sei.
Ah, pronto. Não mas tu porquê que andava ali atrás da vida como
não sei,
podia?
Sabes porquê que não usavas o de ferro? Podia não haver na altura.
Havia.
Pois o ferro também enferruja, não tem muito jeito.
Ai pá, está calado. Pronto, não interessa. Bem, não aconteceu nada de especial.
Não aconteceu nada de especial. Tirando a Ruth ser trombuda.
Eu não fui trombuda. Ainda por cima estou de máscara, ela nem me vê a cara.
Mas vi eu.
Para que é que eu vou sorrir?
Eu até te consigo ver a alma. A alma. Só de olhar para ti consigo ver a tua alma, Ruth.
Tu tipo a minha talha a ver o joelho de esquerda e a miúda tem o problema no joelho direito.
Ela ia ver um de cada vez, não é?
Era, estava ali a palpar os dois e depois a dar boa atenção ao esquerdo. Eu disse assim, mas era o direito. E ela, eu estava a ver o esquerdo.
Então, e depois vai ver o direito. Foda-se.
Não,
eu não concordo contigo com a maneira como tu lidas com as pessoas.
Ai, ó Paulo, tu para com isso.
Tu és um ogre. És um ogre.
Ó Paulo, olha, tu realmente. Por isso é que eu acho que estas cenas. Não, este podcast foi a minha ruína.
Foi a tua ruína? Tu podes mudar, meu. Podes começar a controlar.
Não, meu, tipo, tu mentes.
Podes começar a ser um bocado cínica, tipo, como eu.
As pessoas não estão-te a ver.
Está tudo ok, rio-me e faço gracinhas e não sei o quê.
Faz gracinhas como uma criança de 8 meses. Não, Paulo, não. As pessoas acham que eu sou má por causa das tuas cenas.
Não, tu não és má.
Não,
eu quero aqui esclarecer que a Ruth não é má. A Ruth não é má, a Ruth é horrível.
Oh, é bom, Paulo, para.
Não és trombuda. Tu não és trombuda. Sim. Tu ferves em pouca água.
Eu não fervo em
tu
pouca água.
Merda que
eu não gosto que me façam de pacóvia.
Olha, vou te dizer. Tinhas a consulta às 3h30. Era um quarto para as 4 e estavas-me a mandar trocar a fralda da miúda. Eu disse,
eu não
sei onde
é
que eu vou trocar.
Eu não estava a mandar trocar fralda. Eu disse
falar?
Que a menina
posso...
tinha feito cocó.
Ei, posso falar?
Não, não podes falar, só vais dizer mentiras.
Posso falar?
Não.
Então eu vou dizer já outra. Vou-te já começar a dizer outra. A merda da mala da miúda, que as fraldas, tiveste a desarrumar. Estava aqui à porta, para levar.
Eu não desarrumei, eu arrumei.
Tiveste a desarrumar para arrumar tudo ali, com troca-fraldas novo, e a fralda, e a toalhita, e a merda, e não sei quê, e não sei quando deixaste cá essa merda em casa. Pronto.
Esqueci-me.
Pronto, não interessa, tudo
é
bem.
É totalmente
válido. Ok, está ok, está ok.
Maria.
Pronto, isso foi só para começar, depois... Eu fui cobrar fraldas e toalhitas para trocar à miúda e disse, Ruth, olha que na casa de banho dos homens não dá jeito, porque não dava.
Não, e depois ainda me perguntou.
E depois a Ruth, eu disse, Ruth, onde é que achas que vá trocar a fralda?
Eu quero acrescentar.
E a Ruth diz, Trocas amanhã no consultório quando ela te atender. Já são 4:15, ainda aqui estamos. Estava 15 minutos atrasada à consulta. Quando ela se dignar a atender-nos. Pronto, e é isto. E é isto.
Espera, mas antes disso, o Paulo tinha-se virado para mim e perguntou-me assim. Olha lá, quando tu vais à casa, vem mudar a fralda da miúda. Onde é que mudas? Na sanita?
Então, sim.
Fechas a tampa da sanita.
Então, claro, porque eu não tinha...
Fechas a tampa... Espera!
Tu onde é que eu ia trocar?
Espera, estou a morrer agora, como estou lembrado na tua... Fechas... Estou muito sério. Fechas a tampa da sanita e mudas a miúda lá em cima, não é? E eu... O que é que tu estás a dizer, pá? Estás sossegado. Eu acho que nem te respondi porque eu estava tudo.
Olha, isto é que é uma discriminação. Agora vou-te dizer já o que é uma discriminação. Porque é que o fraldário está na casa de banho das mulheres?
Mas isso já está a mudar. Por exemplo, nos centros comerciais.
É fora, já, pode ir lá o pai com a mamãe. Isto é bué da mau. Então, e se fosse só eu que a miúda ao hospital?
Sim, tinha. Ia então trocar a fralda.
Mas eu não sabia.
Mas aquilo era só tive... uma.
Oi, atenção.
Perguntavas.
Mas eu tenho que perguntar, tem. As coisas têm que estar prontas para a evolução.
Não, tu tens de perguntar.
Bem, com isto queria dizer que tu és horrível e eu sou lindo e fantástico.
Exato.
Mais.
Eu queria dizer que estão dois filmes muito fixes na plataforma de streaming vermelha. Começa por um N e acaba num X. Pronto. Que é, de repente já nos 30... E é a Princesa Cisne.
Isso é novo, esse filme. Isso é novo, esse.
A Princesa
para ver essa merda?
Odete.
Que bosta.
Odete!
Só vês bosta. Eu não vou...
Odete!
E que acordas a miúda, meu?
Acordo o quê? Odete. Odete.
Acordas a minha pequenina.
Sim. Esse filme é muito giro, o Paulo adorou. É verdade, porquê que tu dizes
que eu adorei essa? Desde quando?
Tu já viste o filme do Jean-Pierre e da Odete?
Sim, está bem, mas não foi por isso que
e eu... E do príncipe Derek.
Está bem, pronto, prossegue.
Que é assim, ele diz, há uma parte em que ele... Bem, não vou contar, vejam o filme, é muito giro.
Vejam o filme, percam o vosso tempo, pá. Se tiverem nada para fazer, percam o vosso tempo a ver essa bosta, vai ser muito fixe.
É, o tema de hoje, nós tínhamos pensado em falar sobre finanças de casal. Sim. Nós até temos uma experiência nesse campo.
Qual experiência?
Então, nós fazíamos de uma maneira e acabámos por alterar para outra porque simplesmente não funcionava da primeira maneira.
Como é que começámos e onde é que vamos agora?
Então, começámos com as contas paradas, cada um ganhava o seu.
E gastava o seu.
E as contas era tudo dividido.
E faitávamos bué, tipo, eu paguei a última vez.
Não, não era
tu
bem
tu nunca
assim.
Pagas nada. Não, e a Ruth era ganda de mão de vaca, meu. A Ruth era mesmo sovina. Não, tu eras ganda sovina. Até a Rita te chamava Dona Branca. Dizia que eras a Dona Branca. Estás a
não, era por causa disso.
Era por ser sovina.
Não era por ser sovina, era por crescer dinheiro.
Olha, agora que dava jeito de crescer, se não cresce.
Não estás a ser justo. Não estás.
Eu estou a falar, tipo, chegas ali ao quarto, agarras num casal
mas isso e estás
lá 20 euros.
Sim, isso acontece mais vezes. Eu semeio dinheiro.
Não, agora já não acontece.
Acontece. Ainda no outro dia me aconteceu.
Não.
Pronto, está bem, eu não vou ter esta discussão contigo. Pronto.
Sim, mas começámos assim e não corria nada bem.
O senhor doutor também usava bastantes cartões de crédito e era terrível.
Não usava bastantes. Só usavas usava um. Só tinha um.
Usavas um. Queres dizer como é que usavas?
Não vou dizer como é que usava.
Tu recebias o ordenado. Eles descontavam-te o cartão de crédito, tinhas de o pagar e tu ias e levantavas o dinheiro que estava no cartão de crédito.
Sim, outra
todo,
vez.
E depois
sim,
depositavas na tua conta.
Sim.
Pá, quem é que faz isto, meu?
Eu fazia, mas já não faço. Agora,
há 8 anos
agora
atrás.
Vejo, tive que era uma cena estúpida.
Yeah,
e depois era tipo as cenas que era, não é?
Sim, tipo, café.
Para café? Não era para café, mas é tipo para café, fosse um café. Custa...
Não, mas era para ir ao café, para roupa.
É bem, era tipo a paródia, vá.
Era
para a boa
para,
vida.
Para
não era boa. Para nada essencial, né?
Boémio.
Para a vida boémia do Paulo.
Mas pronto, a vida muda, né? A vida
sim,
muda.
E agora eu é que não deixo a Ruth gastar dinheiro.
E agora é tipo o contrário. Antes era eu que andava ali feita polícia atrás dele e agora é o contrário. Agora ele é que anda... Não, mas isto tem a ver com uma cena muito simples e que não acontece no nosso país, e se calhar noutros, que é a iliteracia financeira. Ninguém sabe o que é suposto fazer ao dinheiro. Nós temos aquela cena de ou poupas, ou gastas.
A literacia financeira vai... Pronto, a literacia financeira há de ir um bocadinho além do... do poupar e do gastar e não, não sei o quê. Não,
ensina-te, tipo, ver, ensina-te não é, onde é que has de investir, porque é que has de investir, acompanhares, pois, a inflação eu e essas coisas. Acho que é coisas. Mais isso. Acho que uma pessoa que está a par desses assuntos mais facilmente gera o seu dinheiro e tem outra visão, não é? Se calhar se tu próprio dizes, ah, se me tivessem falado nisto ou naquilo há não sei quantos anos atrás...
Sim, há um exemplo, boa coisa que eu tenho a certeza... Tenho a certeza que quando andava a pagar o cartão de crédito e levantar o dinheiro do cartão de crédito, no meio disto eu tinha comprado.
Sim.
Que era tipo Bitcoin, estás a ver? Pá. Tipo há bué de anos atrás. De certeza que se eu conhecesse alguém que percebesse alguma merda disso, eu tinha comprado. Me dissesse, olha, vais aqui, compras aqui e pronto. E agora estou-me a ver lixado, né? Porque agora é muito mais caro e tens, tipo, para comprares uma, não é fácil.
Sim. Mas pronto,
religiosamente a comprar.
Eu acho que tem que ver com o facto de não falarem muito nisso e ser quase um assunto. E tipo, nós temos culturalmente uma relação negativa com o dinheiro. Tipo, os teus pais não te diziam tipo, ah, o dinheiro é sujo.
Não.
Ai, a minha mãe estava-me a fazer.
Diziam sim, olha, vai lavar as mãos. E, pois
o dinheiro é bué sujo, não mexes nisso e não sei o quê.
Agora eu até lambo as notas.
Ah pá, é tão aldrabão. Não fala sério.
Não sou aldrabão, mas não sou aldrabão.
Não, mas...
Sou aldrabão nisso, mas a cena é que... Pá, o dinheiro anda de mão para mão e não sei o quê.
Eu percebo,
faz algum sentido.
Mas há uma conotação, tipo...
Mas eu não penso nisso.
E nunca ouviste aquela frase do, dinheiro não traz felicidade.
Sim, olha para mim triste, chegar no meu Ferrari, olha, estou tão...
Não, mas...
Eu estou tão triste.
Mas o que eu quero dizer é que há uma conotação bem pesada sobre o dinheiro. Ai, porque as pessoas com dinheiro são vigaristas.
Eu acho que isso
não é.
Sim, há pessoas que pensam assim, sim. Há pessoas que pensam assim, mas epá, isso vai um bocado além de dinheiro só, né? Isso tem muito a ver com os ideais das pessoas e com as ideias das pessoas. Tipo, as pessoas,
tu desde ideias pequeno, das pessoas, sim.
Desde pequeno, que a ideia que tu tens é, ou que dizem, ou que sempre me disseram, é investir é para ricos. Ver? E quem não é rico não investe. Epá, e isto é a coisa mais estúpida que podes ouvir.
Sim.
Não é? Porque foda-se, quem é rico já tem dinheiro, nem sequer precisa assim tanto disso. Agora, quem não tem. Tem que dar ao chinelo, não é? Se quer ter algum conforto, pelo menos quando chegar a velho. Agora, tem que se fazer escolhas, não é? Olha, por exemplo, andar a levantar o dinheiro do cartão de crédito não é uma boa escolha.
Não, mas isso era mesmo cenas porque tu eras bem desorientado com o dinheiro. Pronto, não eras... Também
sim,
não.
Mas depois
também...
mudei. Depois sim, do que claro. É que nós fizemos?
Depois, aquilo já não estava mesmo a correr bem e...
Tivemos quase a separar-nos, mas não foi por causa do dinheiro, não é?
Tivemos quase a separar.
Tu és boé chata.
Nós tivemos quase a separar-nos.
Sim, porque tu és boé chata. Lembrei-me agora.
Então, e foi porquê? Diz lá.
Porque tu és chata.
Diz lá.
Não foi nada, pá. Estou a usar.
Estava a ver.
É, pá.
Que eu me tinha falhado de escapar de alguma coisa.
É,
não, nós tivemos uma conversa boé séria e a solução que nós arranjámos foi... o Paulo, na altura, recebia um bocado menos do que eu, mas ao ano... Era igual, não era? Por mês era um bocadinho diferente, mas depois ao ano
não,
acabava
altura,
por ser...
Na altura eu recebia menos que tu, quando juntámos as contas, um bocado menos que tu.
O que nós decidimos foi, vamos zerar os cartões.
Já zerámos o cartão de crédito.
Sim, tipo...
Custou deixa... muito, mas foi.
Eu cortei-o com uma tesoura num ato de raiva.
Mas, tipo, mas isto é bué estúpido, porque agora temos cartões de crédito.
E não há tanta...
E temos tipo mais que um até...
E não há essa cena, sim, é
tipo,
verdade.
Por exemplo, fizemos um cartão, foi só para me oferecer a merda da camisola do Benfica.
Sim.
Epá, isto é bué estúpido, tipo, só fiz o cartão por causa disso.
Sim.
Mas tipo, não paguei nada por ele, né? E pá,
sim.
Fiz o cartão, fiz uma compra que tinha que fazer, né? De um certo valor. Entretanto, paguei logo a compra, fui lá à referência, não sei o quê, paguei logo o valor que eu usei.
ficou a zeros, não paguei nenhum cêntimo a mais e deram uma camisola do Benfica.
Pronto, neste momento o que acontece é tipo, o cartão de crédito trabalha para ti e não o contrário.
Aquele trabalhou, agora não vai trabalhar mais, não é?
Pronto, ok.
Mas, tipo, mas o cartão de crédito é uma cena que te dá jeito, não é?
Tá,
tipo,
bem.
Tu vais de férias, precisas de alugar um carro.
Sim, exatamente. Sim, mas pronto, tivemos uma conversa e decidimos juntar as contas, domiciliámos os dois ordenados naquela conta, pusemos os débitos diretos, tipo tudo o que era despesas da casa, para lá, e pedimos para fazerem dois cartões. E nós, pronto, foi desde essa altura, estamos há, que há 6 anos, assim?
Por aí, yeah. Nós tivemos só um ano de outra maneira.
Yeah. Né? Há agora... 6 anos, assim, foi, para nós, para a nossa realidade, yeah, foi remédio santo, porque, tipo, eu até tenho uma ideia que é de género, para mim, nós estamos casados, agora, na altura não, mas era a mesma coisa. Para mim não fazia sentido, tipo, o que é meu era teu e o que era teu era, sim, meu. Tipo, eu nunca vi a cena de não partilhar, ou... Porque para mim não tem sentido eu estar a usufruir de uma cena e tu não, né? Tipo, a irmos de férias e tu não poderes ir.
Sim,
ou...
sim.
Estás a ver? Não, não era o caso, não era isso que acontecia, mas... Para mim nunca fez sentido dessa forma e eu sei que também não funciona. Este método não funciona para toda a gente.
Sim, há pessoas que têm que
ter...
Epá,
que ganha o seu dinheiro na sua conta e depois têm outra conta para as despesas e vão lá para onde e fazem contas para
passar. Mas eu acho que devem ter, tipo, eu acho que as pessoas pelo menos uma conta para as despesas da casa e isso devem ter juntas.
Juntas, sim.
Pá, e depois se cada um quiser fazer a sua poupança, já, tudo bem. Mas depois é sempre um risco, é um não conseguir acompanhar, tipo, o outro. Exato, na poupança. Sim. E depois é a história das férias, quer ir de férias.
Claro. Ah, eu não tenho, não dá.
Vai ficar cá enquanto o outro vai de férias. Acho que é um bocado.
Yeah, eu, para nós foi o que funcionou melhor, foi mesmo isso.
Epá, e outras merdas, é, e tipo, era os outros... créditos, tipo, não haver créditos.
Não haver créditos para consumo.
Pá, é boeda difícil, tipo, imagina, fazes um carro, gostas boé do carro e não sei o quê, e andas ali a pensar, aí é muito mais fácil comprar esta merda
por prestações,
não me custa nada.
Sim, são
200 ou 300 euros por mês, yeah, e pronto, é bem tentador.
Como no outro dia estávamos a falar disto, isto está tão alterado que hoje em dia tu passas pelos stands e tu já não tens o valor do carro, tu tens o valor da prestação ao mês.
Sim.
Mesmo para levar a pessoa a pensar, isto é tão fácil.
Opa, certo, e vai haver sempre alguém que vai chegar e vai dizer, mas
eu não consigo.
Ah, eu não consigo e não sei o quê. Foda-se, não consegues, mas foda-se, consegues estar 10 anos a pagá-lo. Não é? Aqueles 200 euros por mês, consegues estar 10 anos a pagar essa merda. Portanto, consegues estar, se calhar, 6 anos a juntar dinheiro para o carro.
É isso. Mas porque tu não vais pagar, não se compra, têm...
quando pedes um crédito para um carro de 20, pagas 30.
Sim, pagas, mas as pessoas não têm controlo. E isto...
Não têm autocontrolo, não.
É isso, não têm autocontrolo.
Não, porque querem ter tudo na hora.
Não, e porque 6 anos a juntar, pensam, já tenho aqui este, posso por ali. Depois não são 6 anos, olha, depois são 7, 8, 9.
Eu carro só tive charutos, basicamente, mais ou menos. Mas... pá, é a tal cena, estavam todos pagos, não tive créditos, não tive merda nenhuma.
Sim, também nunca tive crédito
para cá. Pá, tipo, não...
Mas, é assim, pronto, nunca tive, mas andei também muitos anos sem carro, não é? Olha. Andei mais anos eu sem carro do que tu.
Não, eu tive. Então, mas eu comecei a trabalhar mais cedo que tu também.
Está bem, pronto,
e
exato.
E dava-me jeito do carro, não é? Mas comprei-o. Comprei o que eu podia comprar, não é?
Pois?
Podia, eu também gostava de comprar um carro de 70 ou 80 mil euros, pá, mas só tinha 5 mil, na altura foi o que eu comprei.
Foi, era bem fixe o carro.
O que é que uma pessoa... Pois era.
Era fixe, eu gostava.
Por acaso era simpático, era um carro fixe. Simpático.
Mas pronto, eu acho que é um bocado isso, em termos de finanças de casal, eu acho que, pronto, claro que há situações e situações, mas acho que é não ter créditos para consumo.
É, não ter créditos... Sim, o crédito de uma casa é...
Claro,
tipo um bocado...
ninguém está a falar do crédito de uma casa, pronto. Vá, no limite, o crédito do carro, mas se
não,
formos
a
ver, logo aí...
O crédito
aí...
do carro é tipo, eu não faria, não concordo, mas compreendo,
sim,
quem faça, não é? Tipo, porque se há uma pessoa que precisa mesmo de um carro e não quer estar a comprar um carro mais barato,
sim,
porque quer... Pá, está a pensar também que o mais barato depois vai variar e não sei o quê. Pá, tipo, compreendo, não concordo, mas não me choca. Agora, tipo, PlayStations e...
telemóveis
e merdas, acho que não é... Não é muito inteligente.
Sim, eu também concordo. Porque acho que é meio caminho andado
para dinheiro a sair.
Empatar.
Pá, não sei que seja uma pessoa que, tipo, foda-se, não tenha problemas nenhuns de dinheiro, né? Está tipo, tá, tipo, bem à vontade para estar a pagar essa merda toda. Pá, que não tenha juros.
Quando se faz um crédito para uma cena, vá, para um bem supérfluo, por necessidade. Olha, uma amiga minha diz-me uma coisa bem interessante, que é: eu só compro uma coisa se eu conseguir comprar mais 4 vezes. A não ser, claro, casas.
Não? Acho muito interessante. Acho isso muito
casa, isso não, né? Isso é tipo uma cena.
Sim, mas
que
não... a casa é uma cena.
A pá, casa para é um mim, crédito à mim, parte, né?
Não, mas a casa, tipo, nos juros da casa, não são em nada parecidos com os juros de um crédito de consumo. Pessoal, né? Não tem nada a ver, né? Foda-se. Agora, imagina, se tens um crédito de uma casa, tipo, até acho que o crédito da casa é inteligente. Tipo, se a pessoa tiver dinheiro
aplicado... Em vez aplicado, de pagares a pronto.
Uma pessoa, sim, em vez de pagar a pronto. Eu, pá, nós neste caso, se tivéssemos dinheiro para comprar uma casa a pronto, não íamos nunca comprá-la a pronto.
Exato.
Tipo, porque, pá, é estúpido. No nosso caso é estúpido. Porque, agora, eu não vou estar aqui, não percebo nada disso, não sou ninguém para estar a explicar isso, mas há muita gente aí que consegue explicar, se a pessoa tiver interesse. Mas, tipo, não é difícil de encontrar uma merda que te dê 10% de rentabilidade ao ano. Tipo, não é nada difícil. E para aplicares lá o dinheiro. Epá, e depois, se o teu crédito da casa tiveres que pagar juros de 5% ou 6%, mesmo assim ainda tens lucro de 4%.
Yeah.
Se mantiveres o teu capital aplicado. Investido. Portanto, não...
Yeah, isto é interessante de se perceber, não
é? Como sim, é interessante funciona. Porque tu metes-te a ler, tipo, metes-te a ler e ouvir uns audiobooks e não sei o quê, e tipo, tu te ficas com a noção de que, pá, tu não tens que trabalhar para o dinheiro, meu, o dinheiro é que tem que trabalhar para ti, pá. Tipo, não há nada de... Não te cai nada ao colo, não há nada de mão beijada.
Sim, não é só...
Ninguém te dá nada. Tipo, pá, tens que perder tempo e perceber e aprender funcionam. E isto e aquilo. E pronto, e é o que é. Mas se a pessoa tiver interesse, a pessoa, pá, vai aprender, não é?
Yeah.
Se é o que a pessoa quer.
Queres sugerir uns livros?
Tipo, o Pai Rico, Pai Pobre é um livro que toda a gente sugere. Toda a gente fala, ué, de livro e não sei o quê. Mas é fixe, é um livro fixe, sim. Mas sim. O que me deu mais,
foi o
mais motivação, foi um do Tony Robbins, que é o Jogo do Dinheiro.
Eu gosto muito desse autor.
Não sei se alguém quiser ler, é bué da grande. Mas leiam.
Ele escreve
livros. Leiam porque a pessoa fica muito a ver as coisas um bocado de forma diferente. Vê as coisas de forma diferente. E o outro do Pai Rico, Pai Pobre, então, esquece. Percebes que tipo, ir para a faculdade não é sinónimo de
riqueza.
De riqueza. Tipo, basicamente, tu não vais para a faculdade.
Aliás,
aprender a ganhar dinheiro.
Nós estamos num momento em que a maior parte dos licenciados, mas muitos licenciados procuram outras saídas profissionais.
Sim, sim, sim.
Olha, eu, por exemplo, sou licenciada e trabalho numa coisa.
Sim, ser licenciado já não é ser assim tão bom. Já não é assim tão bom como era.
Não é uma segurança já como era antigamente. Eu acho que se calhar nunca foi, na realidade, porque a geração dos nossos pais é que tem uma visão completamente diferente de o pouco e certo, e o que interessa é que é seguro, e trabalhar numa grande empresa, ou então trabalhar num grande hospital, no caso. E esquecem um bocadinho que se calhar não é isso que está... Pronto, que nos vai fazer felizes.
Isso é um bocado... eu acho que é um bocado, é tipo, o que é que a pessoa quer, né? Tipo, a pessoa quer ser o quê? Quer ser, tipo, quer ser um grande enfermeiro, ou um grande médico, ou um grande... Pá, o que quer que seja, pronto. É isso que quer, vai para a faculdade estudar, né? Pronto, é o que quer, não tem hipótese. Agora, tipo, se quer dinheiro... Ah, tem que aprender como é que o dinheiro funciona. O ir para a faculdade para uma merda não quer dizer que aprendas onde é que está o dinheiro e como é que ganhas dinheiro.
Sim.
Agora, as pessoas têm... Pá, cada um tem o seu interesse. Eu não fico triste com o dinheiro. O dinheiro não traz felicidade. Pá, não, mas também não traz tristeza. Acho que não há problema, a gente aceita.
Ok.
Nós aceitamos.
Acho que está na hora de entrarmos no nosso consultório
sentimental. Está, que eu quero ir a ver o Benfica. A Ruth já me está a enervar.
Então é assim. Juntos há mais de 8 anos, comecei a sentir uma química com um colega tramado. Ai, peraí.
Tramado? Um colega tramado?
Juntos há mais de 8 anos, comecei a sentir uma química com um colega de trabalho. Acho normal olhar para outras pessoas quando estamos num relacionamento, mas não sei se é normal sentir esta química.
Ai, agora, epá, eu acho que às vezes é normal, havendo alguma carência na relação, não sei.
Eu acho que sim.
Se não te sentes 100% concretizada na tua relação.
Ainda por cima, porque ela fala aqui que são...
Concretizada, concretizado, não sei, isso é anónimo.
Sim, mas ainda por cima, ainda por cima porque falam aqui de uma relação de 8 anos, portanto... Parte do princípio.
Bem, as cenas podem bem arrefecer em 8 anos, não é?
Sim.
Há muita gente que ao fim de 8 anos são tipo. Dois estão o quê? São casados?
Não diz.
Vivem juntos? Ah, tipo, às vezes há pessoas que ao fim de 8 anos são tipo colegas de quarto, não é?
Yeah. E pronto, às vezes crescemos um bocado em direções diferentes.
Pá, eu acho que é normal. Agora tens é que perceber é. A nível da tua relação.
Sim, mas...
Se vale a pena.
Se é uma... Exato. É difícil tu perceber se uma pessoa vale a pena quando estás com outra,
não é? Não, não. Se vale a pena...
Sim, mas é...
A relação em que estás, pôr isso em...
Ok, mas qualquer das situações é ingrato porque ela está...
Sim, mas também é a única maneira, não é? Eu acho que é a única maneira de fazer isso, é pensar um bocadinho nisso. É tipo, eu agora estou interessada nesta pessoa, porquê? Será que eu tenho tudo? Aqui em casa.
Eu gostava também de dizer.
Em casa, salvo seja, não sei se é em casa, não sei se vivem juntos.
Eu gostava também de dizer que nós temos muita necessidade, nós, ser humano, temos muita necessidade de achar que há sempre alguém que é tipo, faz o match perfeito connosco. E na realidade, eu não digo que isso não aconteça, eu não digo que não haja compatibilidade nas relações, mas eu acho que o mais importante é perceber se aquela pessoa. Realmente tem potencial ou não para tu dividires a vida com. Porque todas as pessoas vão ter defeitos, todas as pessoas vão ter coisas que não nos vão agradar. E mesmo que tu, por exemplo, há cenas que me irritam bem no Paulo e é muito fácil cairmos naquele erro de pensar: ah, se calhar isto com outra pessoa seria mais fácil, se calhar daria certo com outra pessoa, mas depois. Nós vamos ver, essa outra pessoa vai ter outros defeitos e se calhar ainda vão ser piores. Então eu percebo que essas químicas e essas dúvidas surjam num contexto de uma relação longa, principalmente, porque a paixão dura em média 3 anos, depois de 3 anos deixa de haver paixão e passa a haver só amor.
É?
Sim, é. A paixão, de vários estudos que se fizeram, acaba aos 3 anos. Mais ou menos de estarem juntos, pronto. E principalmente numa relação de 8 anos, não é? Já não há paixão, a química já não existe.
Não, então... é mesmo só saturação.
Exato, é muito complexo. Anos.
É mau.
Não,
é
mas péssimo. Tipo, mas ficam outras coisas, não é?
Claro,
ficam outras coisas.
Com chatices?
Não. Tens amor problemas. Pela pessoa.
Tens algum carinho, pronto. Amor
é,
não,
tens algum carinho. Olha, eu vou lembrar-me disso em outros. Em outras circunstâncias, que só há carinho e que só há amizade. Eu vou lembrar disso.
Só carinho e amizade. Eu até estava a pensar, estava a falar há pouco com a Ruth, de vendermos a nossa cama e comprar duas pequenas camas, uma para cada um.
Não, Paulo, porquê? Porque tu dizes que eu te roubo o.
Não, todo. Não, acabou. Eu vou dormir em separado.
Ah, está bem.
Não há mais. Pá, acabou-se.
Pronto. Mas eu acho que é muito fácil cairmos nesse erro. Não obstante, claro que há relações que terminam e claro que há relações que caem na rotina e que deixam de ter aquela coisa da novidade e às vezes isso faz falta, não é? Então eu sugeria.
Experimentasses?
Não. Então, está tudo bem aqui? Não, eu não sugiro traições. Não, eu não sugiro palitos. Não sugiro isso. Tudo menos isso.
Também não.
Não, o que eu ia sugerir era efetivamente passares um fim de semana ou irem dar fazer uma viagem.
Tu
ou...
e o teu colega de trabalho.
Não, tu e o teu companheiro ou companheira, não percebi, mas irem fazer qualquer coisa juntos que não seja rotina, mas também perceber se a rotina funciona, porque há aquelas cenas de ah, vão passear, ah, vai correr bem, desanuviar. Não, a vida real faz na rotina. A vida real, as relações são na rotina. Se vocês não são felizes, vocês não se divertem.
É rotina.
Sim, se vocês não são felizes e não se divertem na rotina com a outra pessoa, não vale a pena estarem juntos. Porque vocês têm de sentir que é sempre, não sempre, mas que é divertido estar com aquela pessoa. Tipo, aí é sexta-feira à noite, posso ver um filme com o meu marido. Vai ser fixe.
Eu concordo que a pessoa, que essa jovem, pá, deve pensar se está tipo tudo bem na relação. Tipo, se calhar está tudo bem e apenas tem uma química com o colega de trabalho.
Mas isso às vezes é normal. Mas tipo, há pessoas até que chamam a atenção. Pronto. Agora.
Mas acho que não. Pá, acho que tipo, se gostas da pessoa com quem estás e está tudo ok, acho que não tem mal nenhum, não é? Pronto. Deixa-me um passo disso. Adeus!
Pronto, eu estou bué da cansada.
A Ruth está bué cansada.
Exato.
E eu estou mais ou menos.
Pronto.
É só porque eu levantei mais 5 da manhã a semana toda.
Exato, olha aí. Espero que tenham gostado deste episódio mais sério. Espero que tenham gostado.
Foi um pouco miserável, mas foi o que conseguimos dedicar-vos.
Vemos-nos para a semana.
Vemos-vos para a semana.
Beijinhos.
Tchau. Tchau. Adeus. Adeus. Outro pé, tanto faz, escolhe tudo. Um diz que é outro certo. São os dois, fazem um. Se tiver outro pé, tanto faz, escolhe tudo.